Estamos bastante alegres. Domingo estivemos mais face a face, né? Não queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, esse presente de Deus, porque a Bíblia diz quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Se as pessoas não acham que o céu vai ser assim, suave, com a presença dos irmãos, não veem essa bênção que o Senhor proveu, né? Mas os filhos de Deus veem com apreciação, né, aquilo que o Senhor fez, a nossa união em Cristo Jesus, né? Bendito seja o nome dele, eternamente. E agradecemos a ele por isso. Continuando aqui, né? E livro de João, capítulo 16, versículo 16. O tema ali da anunciação da glória de Cristo é bem, bem vasto, né? Bem profundo. Eu creio que só a comunhão do Espírito para nos levar a tal conhecimento. E o ministério do Espírito Santo é um ministério de profundeza, é um ministério de grandeza, porque ele fala da grandeza de Cristo e do conhecimento dele, né? Então aqui vamos um pouquinho avançar nesse capítulo. Versículo 16 diz: ainda um pouco e deixareis de me ver, e um pouco mais e por fim me vereis. Disseram entre si alguns dos discípulos: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco e deixareis de me ver, e um pouco mais e por fim me vereis? E também eu vou para o Pai. Diziam, pois, que quer ele dizer com isso? Ainda um pouco, não sabemos o que ele está a anunciar. Jesus, percebendo o que queriam interrogar, disse-lhes: estáis entre vós a inquirir acerca disto que eu disse? Ainda um pouco e deixareis de me ver, e um pouco mais por fim me vereis? Em verdade vos digo, haveis de chorar e lamentar-vos, ao passo que o mundo há de gozar. Vós haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de se converter em alegria. A mulher, quando está grávida, está para dar à luz, sente tristeza, porque chegou a sua hora. Mas quando deu à luz o menino, já não se lembra da sua aflição com a alegria de ter vindo um homem ao mundo. Também vós vos sentis agora tristes, mas eu hei de ver-vos de novo. Então o vosso coração há de alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia já não me perguntareis nada. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Até agora não pediste nada em meu nome, pedi e recebereis, assim a vossa alegria será completa. Amém. Até aqui, Jesus começa falando para os discípulos. Nesta parte, né, da passagem da Escritura, que na verdade é um diálogo do Senhor Jesus com os discípulos, ele começa falando, né, ainda um pouco e deixareis de me ver, e um pouco mais e por fim me vereis. É algo que o Senhor está se referindo diretamente ao que irá acontecer logo adiante: sua morte, seu sepultamento sua ressurreição. No momento, ainda um pouquinho, ele iria tomar o cálice que o Pai lhe havia dado. Iria morrer na cruz e ser sepultado. Faltava bem pouquinho, poucas horas para ele ser consumado. Mas Jesus dizia, um pouco mais e por fim me vereis. Um pouco mais seriam os 3 dias na sepultura, conforme ele mesmo afirmou. Ele ressuscitaria no 3º dia. E na ressurreição eles veriam novamente o Senhor. E eles realmente experimentariam novamente a presença dele, vendo-o pessoalmente. Essa palavra ainda um pouco é porque ele estava com eles. E um pouco, daí deixareis de me ver. Depois, esse deixareis de me ver seria sua prisão, morte e sepultamento. Depois, um pouco mais, significa um tempo na sepultura, um pouco mais. Por fim, me vereis. Na ressurreição, claro. Na ressurreição, eles o veriam por 40 dias, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos conferir. Eles o veriam por esse período. E esse período foi realmente, assim, administrado por Cristo, porque diz aqui, verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, falou por 40 dias a respeito do reino que lhe fora outorgado. O reino foi dado em suas mãos. O reino desse mundo veio para as mãos do Senhor Jesus. Então, a sua morte e ressurreição trouxe-lhe essa autoridade agora sobre o mundo e sobre todas as coisas no universo. Então, os discípulos agora viram o rei ressuscitado. Então, graças a Deus, que ele não gastou aquele tempo, que nem nós, por exemplo, temos saudade dos irmãos e gastamos nosso tempo com a nossa saudade. O Senhor Jesus gasta o seu tempo com o reino. Ele gastou esses 40 dias falando para os discípulos sobre o reino de Deus. Então, nossas conversas às vezes são bem naturais e terrenas. Nossas intenções muitas vezes são terrenas. Mas toda a intenção do Senhor Jesus era pura e relacionada com o reino eterno de Deus. Então, essa questão, né, um pouco, né, e não me vereis, depois um pouco mais, e me ver-me-eis, é realmente precioso esse período, um pouco mais, então, ver-me-eis, quer dizer, após 3 dias na sepultura, ressuscitou e eles o viram e também tiveram a visão do reino de Deus. Jesus falou-lhes por 40 dias, uma conferência abrangente de 40 dias, falando do reino de Deus. Isso que é maravilhoso. Quando nos reunimos, quando estamos em comunhão, como estamos numa convivência ou quando visitamos um irmão, aproveitar aquelas horas para falar do reino de Deus, né? Comentar do reino que será nosso. Seremos realmente co-herdeiros né, com Cristo, participaremos com Ele neste reino maravilhoso. Então, esse foi o assunto maravilhoso que qualquer um gostaria de estar nestes, inseridos nestes 40 dias com o Senhor. Isso é maravilhoso. Também vemos isso, não só em Atos, mas vemos também que quando ele aparece lá em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver ali no começo do capítulo. Paulo diz aqui que, verso 3 até o verso 6, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e Cristo morreu por nossos pecados. Aí, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora, ver-me-eis, né? Verso 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então, esse versículo 16 do capítulo 16 de João trata desta experiência da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Isso aí realmente é relatado nas Escrituras, como lemos, e isto foi um tempo precioso. Eles tiveram tristeza, como nós vamos ver um pouco mais adiante, mas compensou o tempo da tristeza por ver o Senhor Jesus, mas agora num corpo já diferente daquele que foi para a sepultura. Um corpo de ressurreição, um corpo que traspassa os limites do tempo e do espaço. Então, eles começaram a ter uma comunhão com um Cristo realmente que venceu a morte agora, né? Foi morto, agora está vivo e vivo para sempre. Então eles terão esse Cristo agora para sempre. Só que vai chegar um momento que eles não o verão mais. E aí que entra a questão que a nossa vida de oração, ela foi brotada, ela nasceu quando o Senhor Jesus foi para a sua glória e enviou o Espírito Santo, e agora nós não o vemos mais, mas esse Espírito quer que nós o vejamos em sua vinda. Então fica trabalhando, tentando, procurando exercer um ministério de revelação, mostrando as glórias desse Cristo, mostrando o seu caráter, produzindo a sua imagem em nós, o seu caráter, a sua conduta. E verdadeiramente um crente que é convertido para valer, ele pensa noite e dia nesse encontro com o Senhor e ele é transformado de glória em glória. Mas uma pessoa que nunca se converteu não tem esses interesses. Então nunca realmente vai mostrar-se como Cristo e nem vai andar como ele. Porque precisa da natureza e do poder do Espírito Santo para ele realmente ser. Não adianta disfarçar, estar na igreja, sentado ali, cantando com os irmãos. A questão é ter a vida de Jesus, a vida que venceu o pecado, a vida que venceu o mundo, a vida que venceu o meu ego, e agora, realmente, o Senhor Jesus está triunfante em minha vida. Glória ao Senhor. Também, Jesus disse que depois desses 40 dias ele iria para o Pai. O Senhor Jesus estava dizendo: eu vou ver meu Pai. Já faz tantos anos que eu não vejo meu Pai. Então ele foi ver o seu Pai. Mas ele fez uma promessa: eu vou, mas eu voltarei. para que vocês estejam onde eu vou estar. Glória a Deus. Também no versículo 17, 18, a pergunta dos discípulos, né? Eles perguntam assim, que é isto? Né? Disseram entre si alguns dos discípulos, que é isto que ele nos diz? Ainda um pouco e deixareis de me ver, e um pouco mais e por fim me vereis? E também, eu vou para o Pai? Diziam, pois, que quer ele dizer com isso? Ainda um pouco, não sabemos o que ele está a anunciar. Bom, os discípulos tiveram sempre a dificuldade de ouvir sobre morte e ressurreição. Então, eles estavam seguindo a Jesus, mas não prestaram atenção na missão do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus Cristo na Terra. E eles, nesse momento, não conseguem entender a linguagem do Senhor falando de forma tão simples, né? Eles, caminhando por tanto tempo com o Senhor, já poderiam identificar a sua linguagem, mas não conseguiram. Então, eles dizem, o que é isso que diz? Um pouco. Daí eles dizem no final, não sabemos o que diz. Então, os discípulos não podiam entender a questão da morte e ressurreição. Podemos ver isso em Marcos, capítulo 9, versículo 32. Vemos o comportamento dos discípulos diante da colocação do Senhor Jesus Cristo sobre a questão da morte e ressurreição. Marcos, capítulo 9, verso 30, 31 e 32. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Olha, que Jesus tinha falado sobre a ressurreição com eles. O Senhor Jesus tinha instruído eles sobre essa verdade. Então, daí diz, mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Da mesma maneira que em João, capítulo 16, eles ficam duvidosos e receiam perguntar a Jesus. Não perguntam, não sabem se perguntam. Mas o Senhor tem conhecimento do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ele mesmo falou com eles sobre o assunto. Mas também vamos ver Lucas 9, 45, onde também é mencionado sobre essa mesma questão. Lucas 9, 45 diz. Vamos ler um pouco antes. Verso 42, 43, 44, 45. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou, porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta para que a não compreendesse e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Então, quando as coisas nos estão encobertas pelo Senhor, cabe a nós demonstrar interesse de realmente querer saber o conselho de Deus. E eles temiam interrogar, né? Eu sempre aprendi que ninguém aprende se não perguntar. Então, muitos fazem suas orações a Deus, pedindo solução de problemas, mas menos para que Deus explique a sua verdade, a sua palavra. Não perguntam sobre assuntos que eles precisam entender. E os discípulos não perguntavam sobre esse assunto, sobre a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Então eles ficaram temerosos disso e não perguntavam. João 20, verso 9, também temos a referência ao mesmo assunto. Verso 9 e 10, diz assim: porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Aí, não sabiam o que dizia, não sabiam a escritura em si que dizia que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos se encheram de tristeza porque eles pensaram: acabou, nosso mestre morreu, acabou tudo para nós. Tanto que os discípulos tomaram a atitude de ir pescar, foram atrás de Pedro e foram vários discípulos, foram pescar porque não tinham a visão da ressurreição. Não acreditaram naquela palavra que Jesus falou: um pouco mais e ver-me-eis. Jesus havia dito, Jesus havia feito uma promessa: ainda um pouco e não me vereis, porque ele ia ser preso, morto, sepultado, daí mais um pouco mais e ver-me-eis, então seria ressuscitado. Mas os discípulos não viram que a escritura dizia que era necessário que ele morresse e que fosse ressuscitado dos mortos. Então, nessa parte, eles cada um foram para o seu caminho, porque não tiveram a visão da ressurreição do Senhor. E João 16, 19, nós vemos aqui a resposta do Senhor Jesus, né? Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Vemos aqui que o Senhor Jesus, ele explica para eles, mas lá no capítulo 20, eles não têm ainda a revelação de que era necessário que o Senhor ressuscitasse. Então, o Senhor faz essa colocação para ele, perguntando. Daí, Jesus, nessa colocação, mostra o quê? Mostra o conhecimento do coração deles e explica. Então, o Senhor explica no versículo 20: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor Jesus não mostra somente conhecimento da intenção deles de fazer a pergunta, mas o Senhor Jesus mostra conhecimento de que eles vão se entristecer. Por que motivo eles iriam se entristecer? Por quê? Porque eles não tinham recebido a revelação da ressurreição. Então, a morte para eles era o fim. E, na verdade, o homem só pensa realmente no fim. A morte é o fim e não tem mais saída. Então, os discípulos ficaram pensando na questão da morte. Bom, eles caminharam com um Cristo em carne por tanto tempo. Então, quando o Senhor Jesus falou que ia morrer, diz a Bíblia que eles ficaram tristes, mas não nesse momento, foi num momento antes que agora não posso buscar a referência para mostrar para os irmãos, mas antes mesmo de chegar nesse momento final que eles tiveram no cenáculo ali com o Senhor Jesus já havia falado da sua morte e da sua ressurreição, e eles se entristeceram, porque eles estavam acostumados a ver um Jesus Cristo em carne, e eles iam perder o Jesus Cristo em carne, então ficaram entristecidos. Se eles soubessem que eles receberiam um Cristo melhor do que o encarne, um Cristo glorioso, e poderiam conhecer esse Cristo de uma forma como ele realmente já é na sua essência, então eles se alegrariam, né? Mas eles não se alegraram, eles ficaram tristes e até choraram e lamentaram. E aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus vai com eles ali no caminho, eles estão lamentando: puxa, passou entre nós um profeta poderoso em obras e tal, mas hoje é o terceiro dia já que ele morreu, né? E acabou. Eles estavam indo embora para casa, né? Eles estavam indo embora. Então, o Senhor Jesus estava acompanhando eles e eles estavam lamentando. Mas o Senhor fez uma promessa: a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo, por exemplo, diz que o mundo ia se alegrar ou gozar pelo fato da morte do Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus disse assim: em verdade, verdade vos digo, né, que vocês chorarão e lamentarão, e o mundo há de se alegrar ou gozar. Para eles, a ausência de Jesus é choro e lamento, mas para o mundo da época, não só o mundo. O mundo religioso, o mundo político e todas as esferas, né? Terra e ar. Terra e ar. Tanto as potestades do mal estavam se regozijando com a morte de Cristo, quanto os homens que ficaram incomodados porque a palavra de Cristo incomodava a consciência dos pecadores, daqueles que eram rebeldes à vontade de Deus. Então, tanto o mundo religioso se alegrou pela morte de Jesus, por ter se livrado dele, mas os discípulos que estavam mais próximos dele e o viram estavam tristes por ter perdido a companhia do Senhor, né? Mas assim, o motivo do gozo do mundo foi o fato de cortar a vida do Salvador da terra dos viventes, né? Sua vida foi tirada da terra. Então o mundo ficou feliz. Um dia o mundo vai ficar feliz quando a igreja ser removida da terra. Porque o mundo não pode fazer tudo o que ele quer livremente, porque a igreja está aí. O Espírito Santo está com a igreja aí. E isso fere realmente a conduta deles. Então, o Senhor Jesus passou por isso. Por essa razão, no final desse capítulo, Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflição. Mas, por exemplo, em todo o seguimento da vida do Senhor Jesus, o mundo o odiou. Começando desde o princípio do livro de João, no capítulo 1, nos diz assim, verso 11, verso 10 e 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo não foi gentil com ele. Por quê? Diz aqui, veio para o que era ser, aliás, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, isto é, não conheceu o seu Criador. Daí, a menção de João mais direta. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam. Desde o princípio, o Senhor Jesus não foi reconhecido pelo mundo criado por ele, e também não foi recebido por aqueles que eram seus próprios por aliança. Não deram o direito de aliança ao seu Salvador. Mas o Senhor Jesus disse: a vossa alegria, a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando isso? Quando eles vissem o Salvador ressuscitado. Então, a tristeza se transformaria em alegria novamente. E também, no versículo 21, existe um nível um pouco, né, um pouco maior desse trabalhar, né? Verso 21 diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, como que a sepultura devolveu o Senhor Jesus, como que ele brotou da terra, a justiça brotou da terra, o Senhor Jesus, é como que se ele nascesse da terra em ressurreição e trouxesse realmente a alegria para esses discípulos. E também, falando aqui do Espírito Santo, quando o Espírito Santo viesse ao mundo, ele traria realmente a alegria do céu. Qual alegria? A mesma alegria que o Filho teve de se encontrar com o Pai, aquela alegria que também faz parte do Espírito Santo, seria manifesta no coração dos discípulos no Pentecostes. Toda aquela alegria, aquele gozo, era a mesma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito que nas regiões celestes ocorreu esse gozo, essa alegria, essa festa, e esse prazer foi vivido pelo Espírito Santo e comunicado por aqueles que foram habitados pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos tão grande alegria. É por isso que os crentes, aqueles que são genuinamente nascidos de Deus, eles têm um gozo maravilhoso, uma alegria, porque essa comunhão com o Pai, ela é transmitida a nós pelo Espírito. Então, e também algo muito importante, assim, mostrando o que o Senhor Jesus diz aqui. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. O que nasceu no mundo no dia do Pentecostes? Nasceu um homem espiritual, o corpo de Cristo, quando o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles discípulos. Ali, realmente, osso foi ligado ao seu osso, carne foi ligada, o revestimento do Espírito foi feito, a profecia de Ezequiel foi cumprida. Então, ali nasceu um homem espiritual, agora corporizado. Cristo corporizado. Cristo de muitos membros, né? O corpo de Cristo ali nasceu. Essa aí realmente foi uma obra, assim, maravilhosa, engenhosa do Espírito Santo, que já estava no plano de Deus. Então, quando o Espírito veio, nasceu um homem no mundo. A igreja é o homem de Deus na face da terra. E ela tem a unção do Espírito Santo. Ela tem a mesma unção que Jesus tem. Então, glória a Deus, há uma alegria de pertencer ao corpo de Cristo. Eu imagino que muitos que não têm alegria na igreja é porque não são dela. Então, aqueles que são dela, têm o Espírito dela, que é o Espírito Santo, e têm gozo e alegria de pertencer a esse corpo e também de amar esses irmãos. Então, glória ao Senhor por isso. Isso aí é uma obra tremenda do Espírito nas nossas vidas. Eu não tinha família, eu era assim, fui abandonado pelos pais, não sei por que razão, né? Cresci sem pai, sem mãe, então ser incluído na família de Deus, para mim, foi a maior das bênçãos para a minha vida. Glória a Deus por isso. Devemos realmente glorificar ao Senhor, porque não somos mais indivíduos errantes, andando pelo nosso próprio caminho, decidindo as coisas sozinho, mas sendo governado pelo Espírito Santo e respeitando os membros do corpo de Cristo. Se nós não honramos a igreja, nós desonramos a Cristo. Então, vamos realmente ver que essa visão é maravilhosa, né? Mas é comprometedora. Então, agora também tem um, sobe mais um pouquinho de nível essa alegria. Ela sobe, no versículo 22, essa promessa sobe um pouquinho mais, né? Diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Agora vamos passar um pouquinho para frente, um pouco mais no futuro, né? Jesus fala: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Comparando aquela mulher que tem tristeza do parto, né? No parto, a agonia de gerar, de nascer o filho. Ele diz: agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Outra vez vos verei, isto é, quando ele voltar, nós o veremos. Daí diz assim: e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Quem é a nossa alegria que nunca será tirada? Quem é? O Salmo 43 nos diz quem é essa alegria que nunca vai ser removida. Verso 4 do Salmo 43 diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Deus é a grande alegria do ser humano, mas ele prefere as alegrias do mundo. Ele prefere buscar alegrias. A juventude está perdida, sem Deus, no mundo. Por isso, ela quer, cada fim de semana, arrumar um baile funk ou coisa assim, quer ir num lugar onde ele possa dançar, porque a alegria dele não é Deus. Ele busca satisfação na alegria desse mundo, mas a alegria que o Senhor dá durará eternamente. Então, essa alegria nunca será tirada de nós. E essa alegria, ela começa no Pentecostes, quando o Senhor envia o Espírito, e aí as glórias de Cristo são conhecidas, o reino de Deus é conhecido, tudo vai se vislumbrando na frente dos discípulos, e essa alegria é contínua até que vejamos o Senhor Jesus, ela será consumada e completa. Assim como nós temos a revelação da verdade completa, nós teremos a manifestação da alegria completa quando vermos a face do Salvador na sua vida. Então, glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver sobre esta alegria, né, que lemos aqui no Salmo 22. Vamos ver Isaías 66, verso 13. Isaías 66, 13. O último capítulo do livro de Isaías. Diz assim: como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. onde ocorreu ali o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja, formando o corpo de Cristo? Foi em Jerusalém. A promessa dada em Isaías se cumpriu em Jerusalém, onde o Espírito Santo foi derramado ali sobre eles, e eles realmente conheceram a alegria do Senhor de uma forma completa e plena. Eles conheceram aquele gozo antecipado daquela vinda presencial do Senhor Jesus. Foi antecipado pelo Espírito aquela alegria que estava acontecendo no céu. Aquele gozo, aquela vida que o pai tinha com o filho com o pai, refletiu-se, o Espírito Santo veio diretamente do ato da glorificação, ele veio diretamente sobre a cabeça da igreja, veio diretamente sobre os discípulos, sobre a igreja ali em Jerusalém, e comunicou exatamente aquele gozo daquela comunhão para os discípulos, uma alegria completa que ocorreu quando o Senhor Jesus foi ascendido aos céus e glorificado nos céus. Então, essa glorificação é a plena comunhão com o Pai, aquele encontro maravilhoso, e o Espírito Santo foi aquele que realmente envolveu-se nessa comunhão e glorificou o Filho de Deus. Então, ele desceu ao mesmo tempo da glorificação. É como se o óleo derramou lá de cima da cabeça, que é Jesus Cristo, lá do céu, e veio sobre o corpo dele na terra. E esse gozo da comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo derramou sobre nós. Então, glória a Deus, né? Maravilhoso Deus. Também o Senhor fala em João 16, 24, 23, 24, o Senhor diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Naquele dia, o Senhor está se referindo quando o Espírito Santo viesse. Ele refere-se em outros capítulos anteriores, sempre referindo-se naquele dia, significava que quando o Espírito Santo viesse. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo-á de dar. Então, se o Pai quer que nós sejamos alegres e felizes, a partir do momento da descida do Espírito Santo, se inicia o ministério aí da intercessão, da busca, da verdadeira oração, e da oração nobre diante de Deus, na oração de entrega para este reino celestial, não uma oração de interesses, mas uma oração que mantenha esse gozo eterno no nosso coração de forma completa, né? Daí no verso 24 ele diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa ou se cumpra. Uma alegria completa. Se nós temos a verdade completa, agora nós temos a alegria completa, né? Nós temos a plena verdade, nós temos a plena alegria. Então, nós, andando na plena verdade, teremos a plena alegria. Então, essa plena verdade não são as doutrinas que as pessoas entendem e defendem. Não, é o Senhor Jesus revelado. É Jesus Cristo revelado. Então, diz assim: até agora nada pedis, em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Eu queria perguntar assim, qual seria a petição que nós deveríamos, junto com o Espírito Santo, fazer a Deus para que nossa alegria seja completa? Bom, só posso ver uma petição mais sublime do que essa não pode ter. Que está em Apocalipse, quase no último versículo da Bíblia. Onde diz no versículo 20, aliás, 20 não, verso 17, onde diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. Esta é a nossa petição melhor. O que seria melhor que o regresso de Cristo, o retorno dele? Nós temos desfrutado dessa alegria do céu pelo Espírito Santo. Mas ela será completa quando nós vermos o Senhor em seu regresso, face a face. Então, o que seria melhor para pedir? Aqueles que amam o Senhor, aqueles que são cheios do Espírito Santo, não pensam em outra coisa a não ser de logo ver a face do Salvador, logo ver ele presencialmente. Nós estamos num longo tempo de reunião não presencial com o Senhor. E na sua vinda nós teremos uma reunião presencial com ele. Então, devemos realmente fazer uma petição melhor do que qualquer outra, que é isso mesmo, mais de Cristo e a presença de Cristo neste mundo, vindo com poder e glória, né, sobre esta terra. É isso que nós esperamos, é isso que nosso espírito clama todos os dias, por essa vinda. Mas aqueles que não conhecem os desígnios de Deus e não amam a Cristo, não têm tal interesse. Porque qualquer coisa, qualquer migalha neste mundo, lhes distrai e lhes satisfaz o coração. Mas aqueles que amam o Senhor, nada satisfaz de seus corações, a não ser a pessoa própria do Senhor Jesus Cristo. Então, vemos assim que a petição que trará alegria completa realmente é aquela que vai fazer ele aparecer sobre este mundo, o desejo de que ele venha. Quando ele aparecer, temos a promessa, né, da alegria completa. Então, quando o Espírito nos apresentar um noivo, é que nós teremos a alegria completa. E nós vemos aqui em Cantares, capítulo 2, verso 10 a 13, que está chegando esse tempo, o tempo precioso de essa reunião presencial com o Senhor Jesus, desse desfrute da alegria da sua própria presença pessoal. Aqui em Cantares de Salomão, vamos aqui ver. Aqui diz, aqui, 2, 10 a 13, diz assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Isto é o Espírito Santo falando, o Espírito Santo anunciando essa vinda. A figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aí está mostrando essa alegria, né, de querer nos encontrar. O Senhor Jesus tem uma alegria de querer nos encontrar. E nós devemos ter da mesma forma. Então, o Espírito Santo vai fazer completa alegria no nosso coração quando ele apresentar o noivo. A maior alegria é esta: ele vai apresentar o noivo. E nós seremos apresentados ao noivo. Glória ao Senhor. Jesus disse que foi ver o Pai com a promessa de voltar logo. Então, vemos aí os rumores, vemos aí já o canto da rola, né? Vemos a voz do Espírito Santo sendo comunicada que Jesus está voltando. Então, glória a Deus. que é para nós essa alegria completa? É aquela desfrutada entre o filho e o pai, quando se encontraram novamente no céu, né? Que, comunicado pelo Espírito, é sentida por nós no nosso íntimo. Agora, eu quero dizer uma coisa. Essa alegria é ministrada pelo Espírito Santo, mas é perdida pelo pecado. O pecado faz nós perdermos essa alegria da comunhão. Então, vamos ver no Salmo 51, para que nós temamos ao Senhor e nunca venhamos perder essa alegria da comunhão com Cristo, que o pecado é tão desgraçado e rouba de nós. Esse privilégio da nossa comunhão, então, a alegria vai embora e realmente começa um ardor de fogo, de juízo dentro da nossa consciência. Então, aqui, quero ler o Salmo 51, começando no verso 1, verso 3, melhor dizer, diz assim: Tem compaixão de mim, ó Deus, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, apaga o meu pecado, lava-me de toda iniquidade, purifica-me dos meus delitos, reconheço as minhas culpas e tenho sempre diante de mim os meus pecados. Contra ti pequei, só contra ti fiz o mal diante dos teus olhos. Por isso é justa a tua sentença e reto o teu julgamento. Vamos ler agora o verso 8. Tu aprecias a verdade no íntimo do ser e ensinas a sabedoria no íntimo da alma. Verso 12 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova e dá firmeza ao meu espírito. Não me afastes da tua presença. Aí, pecado. Davi havia pecado e foi afastado da presença de Deus. Ele não podia mais entrar na presença de Deus, né? Então, não me afastes da tua presença. Graças a Deus que o Senhor sempre recebe um pecador arrependido, né? Não me afaste da tua presença, nem me prives do teu Espírito Santo. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito generoso. Aí, a alegria dada pelo Espírito Santo, quando nós nos convertemos, ela nunca é tirada. Mas existe um tirano, vamos dizer assim, chamado pecado. Esse tirano remove essa alegria do nosso coração. Remove esse gozo da comunhão. O pecado não tem poder para remover Cristo da nossa vida. Mas ele remove a comunhão. E nós ficamos completamente no caos. Agora tem aqueles que rejeitam o próprio Cristo. Aí, nesse caso, não há remédio, porque eles se apostatam e negam a fé. Então, nunca eles mesmos rejeitam a alegria dada pelo Senhor, pela presença do Senhor em suas vidas, né? Rejeitam a presença do Senhor. Então, tem muitos que tornam atrás, estão seguindo a Jesus, mas resolvem voltar para trás. E Pedro, na sua sabedoria que Deus deu naquele momento para ele, disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, mas ninguém tem palavra de vida eterna, só o Senhor Jesus. Então, vamos guardar o nosso coração para manter essa comunhão e essa alegria do Senhor contínua na nossa vida. Não vamos brincar, não vamos querer tocar no pecado. Vamos guardar nosso coração para que Cristo seja glorificado e que na sua vinda nós recebamos o inteiro galardão para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor seja glorificado na vida de todos os irmãos. Amém?